rádio do teu tempo. Tua rádio.
Você está ouvindo No Ponto. Servindo a notícia. Camila Agostini.
Agora 1h05, 31 graus é a temperatura. Deixa eu rapidinho aqui, antes de iniciar o nosso papo com a convidada que já está no estúdio conosco, agradecer mais uma vez os nossos parceiros. A Vivem, a Casa das Tintas, está na nossa companhia. Você que está realizando uma pintura, uma reforma, seja no ambiente interno, externo, a equipe da Vivem vai te ajudar a escolher o melhor produto, com as melhores marcas de tintas e também o profissional qualificado para realizar o serviço. Se você quiser um contato com a Vivem pelo WhatsApp, basta você chamar no 996-33-3433. Atacarejo Compre Bem é nosso parceiro diariamente por aqui, onde você economiza muito mais, na Júlio Borella, pertinho da Rótula Sul. Dora Bem também nos faz companhia para quem tem dores nas articulações, na coluna, nas pernas, no joelho. Dora Bem é cápsula gelatinosa e tem a melhor absorção, é produto natural que você encontra em sua farmácia de preferência. E Casa do Colono, tradição de 56 anos no ramo de venda de máquinas e implementos agrícolas, peças, graxas, óleos, lubrificantes, você encontra na Casa do Colono, que fica na Bento Gonçalves, 1045. Como eu falei, tenho muito carinho de receber aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, professora Roberta Bassani Federici, que chega sempre com a alegria, com a simplicidade e com aquele coração aberto que todos precisam, e eu digo que mais do que nunca, né, prof? Eu posso lhe chamar de prof, né?
Com certeza. Eu até me assino prof, Roberta.
É, a gente precisa tanto, né, dessa proximidade com as pessoas. O seu livro fala muito sobre isso também. Nem é pela proximidade com as pessoas, mas consigo, né? Quando a pessoa começa a se descobrir, não é que tudo fica mil maravilhas, mas o processo se torna mais fácil, né? Professora Roberta, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes do programa No Ponto e a todos da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui. Desejar, então, eu desejo um feliz 2023 para todos que acompanham, né, esta valorosa rádio, a tão querida, delicada Camila, né, que com muita gentileza também me recebe e que me fez um convite bastante, me deixou bastante feliz vir aqui comentar alguns aspectos sobre as minhas passagens como escritora, né? Então, muito obrigada e um abraço a todos que estão nos ouvindo.
E olha, claro, é o décimo livro, né? Farfala é o décimo livro. Uhum. Todos os outros têm seus históricos, né? Sim. Mas esse último eu arrisco dizer que desde o lançamento... Bom, tanto que, né, antes de vir aqui, a senhora já foi convidada a trazer um livro, né, para uma das pessoas que está já nos ouvindo aqui. É justamente porque desde o lançamento me parece que teve uma aceitação, um carinho ainda maior, né, do que os anteriores, professor. É normal, acredito seja, né?
E na realidade, Camila e ouvintes, Farfala é o meu primeiro romance, né?
É, tem
então,
isso.
Os meus livros anteriores, eles são infantis, sempre voltados à temática da cultura italiana, da imigração italiana. O próprio livro que eu escrevi sobre Frei Superio, né? O grande capuchinho, o grande músico.
Ah, esse eu li inteirinho.
É muito lindo, uhum, né? Lindo saber que Marau deu espaço, né, aos seus últimos 30 anos aqui. Ele realizou obras memoráveis, né, especialmente na área musical. E há um legado gigante desse grande músico, grande religioso, e muito ainda precisa ser pesquisado. Então, o livro de Frei Superio, que, digamos, foge um pouquinho, mas ele é histórico. E os dois livros que a gente escreveu sobre os 60 anos e os 65 anos de Marau, e nós já estamos nos organizando já para pensar, articular os dos 70
Sim,
anos.
Sim, falta, né? Pouquinho,
falta,
né?
Pouquinho.
Dois anos.
É, uhum. E quando se pensa numa obra dessa envergadura, nós precisamos ter tempo para pesquisa e deixá-la o mais redondinha possível, vamos dizer, né? Mas Farfala, Camila e ouvintes, Farfala ele traz muitos aspectos do feminino, né? Tanto que farfalla significa borboleta. Para mim, é a palavra mais bonita em língua italiana e ela coube muito bem na minha temática, já que a minha protagonista, Rosaura, é uma gaúcha madura de 52 anos que trabalha com mosaicos, né? Então, já não é uma linha artística muito comum, muito trivial, vamos dizer, entre nós, mas que o mundo admira devido à sua perenidade, né? É um tipo de obra diferente de uma pintura ou de qualquer outra expressão. Pela sua forma, ela dá a ideia de que ela permanece para sempre. E ela conta aspectos daquele momento de quem a criou ou motivo de por que ter criado, né? Então, eu já trago um aspecto um pouco diferente em função de ser arte do mosaico. E eu sou professora de arte, né? Então, eu tenho que puxar a brasa para aquilo que eu acredito, né? Claro. O poder da arte. E também a questão do mosaico, se a gente pensar... que são pedacinhos que são arrumados, ajustados, né? Esses pedacinhos se chamam tecelas, né? Assim acaba sendo a nossa vida, né? Cada dia juntando um pedacinho, formando uma parte, né? Formando um espaço, formando um cenário, e assim a gente vai construindo a nossa história, né? Então, eu trago aspectos dessa mulher que ela se vê diante de uma dificuldade amorosa, mas com coragem de ir para um outro país buscar um novo conhecimento. E aí ela vai para o Marrocos, porque ela estudou e viu que lá há um mosaico típico que se chama Zelig. E realmente é um mosaico belíssimo, né? Um estilo, a ornamentação, vamos dizer assim, a composição é muito bonita, assim. Por vezes ela sai da linha temática, ela é toda mais floral, até com elementos geométricos, ela é bem própria do país, e ela decora assim os mais variados ambientes, inclusive a grande mesquita, né, na cidade de Casablanca.
A senhora conhece esse local?
Sim, conhece, estive a felicidade de estar nesse local, e eu sempre digo que faz um bom guia, né, os bons guias que nos acompanharam. Nós estávamos num país muçulmano, de aspectos muito particulares e muito diferentes dos nossos, né? A gente tem que se preparar para estar num espaço assim. E eu sou muito observadora, eu fico todo o tempo pesquisando e buscando o que os guias têm a contar e vou anotando. É uma característica minha de pesquisadora mesmo, né? E eu fiquei muito impressionada com esse país, tanto a parte das capitais imperiais, né? Foram quatro, quanto o deserto do Saara, que foi uma experiência lindíssima. A gente quase morreu de calor. Porque nós fomos...
É uma experiência linda, mas tem seus pesares, né?
Foi traumática até, porque a gente dormiu numa tenda no deserto, eu e meu marido e mais o casal de amigos, né? E mesmo tendo água, né? A gente tomava banho à noite, era um espaço... muito simples, mas com o conforto mínimo necessário. Mas era muito calor, a gente foi em julho, então o Marrocos deve ser visitado, sim, mas não num verão tão escaldante.
Não recomendo julho.
Não, julho não recomendo. Mas aí eu trago, né, aspectos muito bonitos desta mosaicista, que obviamente isso é um romance, né, Camila e ouvintes. Ela deverá conhecer um marroquino, não?
Não conta mais, prof. Muito spoiler.
Não, mas eu preciso dar mais um spoiler.
Tá.
Porque se eu trago o título Farfalla, obviamente que vai ter algo relacionado a essa temática e também a dois mosaicos que ela vê, dois pisos que se chama, né? Duas composições, uma ela viu no Marrocos e outra ela já tinha visto na Itália. Como pode? Aí cria-se um mistério, Camila. E isso é muito legal, a leitura, ela te convida à continuidade, né? Então, Farfalla, ela tem esse aspecto que ela é algo apaixonante, sem contar que a gente se vê em muitos trechos, né?
E é impressionante como os mosaicos, eu não sei se isso é coisa só minha, né? Ele nos rouba o olhar, né? Eu digo que eles nos roubam o olhar porque me parece que é impossível você passar por um mosaico, olhar e não querer perceber cada vez mais, percebê-lo. A gente vê principalmente isso em igrejas, né?
Uhum.
Como é meio mágico, né?
Sim.
Prof, acho que...
isso é bem importante que você traz, Porque, por exemplo, a cidade italiana que eu trago nesse livro é Ravenna. Ravenna é talvez, em termos da arte bizantina, né, paleocristã, que é chamada, é uma das cidades mais famosas do mundo, justamente porque foi uma cidade que, ao se edificar, né, tanto as casas, mas especialmente as igrejas, elas eram revestidas de mosaicos. E não é aquele mosaico como se faz hoje, que se faz um painel e depois se vai e aplica na parede. Não, o artista ele ficava nos seus andaimes pendurados na obra e incrustando pecinha por pecinha, né? Então, o envolvimento do artista com aquele espaço é muito mais sentimental. Ele não era só um trabalhador, né? Ele tinha todo o envolvimento de afeto por aquela obra que se realizava. E assim está lá, perenizando essas histórias, né? Ravenna é milenar. Né? E o mundo vai a Ravenna conhecer justamente essa história que ficou incrustada nas paredes dos mais diversos palácios e igrejas, né?
Que maravilha. Professora, a comunidade maranhense lhe conhece mais como professora, mas nos últimos anos, né, a senhora se ganhou uma representatividade maior entre os escritores, né? Eu acredito que hoje a gente ouve, talvez, não vou dizer mais, não arrisco dizer mais, mas a gente ouve muito a escritora, né, a professora Roberta, a escritora. Também se posicionando mais fortemente, né, na literatura, ganhando um espaço legal, né, prof?
É verdade, Camila. Isso eu falo até com muita humildade, assim, porque eu sempre gostei da temática sobre a cultura italiana e a minha pesquisa, creio que há quase 30 anos, né? É um carinho que eu tenho pelas minhas vivências com a minha nona, com a minha mãe, com as vivências na comunidade, por pertencer a... Acho que quase tudo que se fala em Amaral voltado à cultura italiana, eu sempre participo, eu gosto de ser voluntária nessas questões. Então, você vai criando, além da tua identidade étnica, você cria um afeto que eu posso dizer que ele é intercontinental, né?
Revolucionário.
Isso, porque eu amo a cidade do meu bisavô lá na Itália, como amo Marau, né? Então há uma identidade, não é só o sangue, né? O sobrenome que corre, né? São muitos aspectos. E por gostar dessa temática, eu fui escrevendo um livro agora, outro depois, muitos voltados para crianças, são quatro para crianças. Um deles que foge um pouco essa temática da cultura italiana, mas agora estamos voltando. 2023 vai ter um livro bem lindo para criança, nos aguardem. Ainda não vamos comentar.
Esse,
né?
Não dá para dar spoiler.
Ainda não. Tá. Mas eu tenho certeza que a comunidade vai gostar bastante. E aí, por gostar também de viajar, por gostar de escrever, por ser professora, que sempre fiz meus textos e enviava para as rádios, para jornais, para... Eu me voltei a escrever, é o décimo livro, há 12 anos que eu escrevo, mas eu sempre me intitulava pesquisadora, porque eu tenho essa linha, né? Tudo que eu escrevo tem muito olhar na história, uhum. E é tudo muito bem pensado. Por exemplo, se você ler Farfalla, você vai ver que os nomes das pessoas que eu trago não são nomes comuns, são nomes pesquisados de acordo com a época. Se eu trago elementos do período romano, por exemplo, eu não posso colocar um nome Evelyn, né? Uhum. Tem que ser um nome Caio, sim, né? Como o meu personagem Caio, como o meu personagem Zita, Marilis, deste período, né? Então, eu fui me identificando... As minhas obras foram sendo bem aceitas. Imagina que o meu livro Panottina, né? Que é a minha bonequinha de Emília, que eu trago minhas historinhas com as minhas bonequinhas lá na casa da nona. Ele vem sendo trabalhado até hoje nas escolas. Né? Eu me emociono quando vejo que surge uma foto aqui e outra de lá, de alguém que trabalhou com os pequeninhos, que trabalharam nas escolas de educação infantil, que as pedagogas utilizam, né? E aí eu fui vendo que, mesmo na simplicidade daquilo que eu escrevia, ele tem a sua notoriedade, ele tem a sua importância, ele serve para algo. Além de ser um registro daquilo que eu acredito, né? Ele também serve para formar a opinião de alguém, para ajudar alguém ou para alguém aprender com aquilo que eu aprendi. Porque quando você lança um livro, é uma história que você traz e você aprendeu com ela. Você está socializando esse saber.
E compartilhar aí, isso, né?
É muito bom. E aí que agora vem o aspecto, né? A gente vive numa cidade pequena, talvez tenha até um estigma em relação a dizer, ah, você é um escritor, né? Parece que é um mundo aleatório ou distante da gente,
como
né?
Como se não fosse possível, assim?
Isso. Uhum. Mas todo mundo pode ser escritor. Eu sempre que oriento os meus alunos, né, eu sempre digo, quem diz que a gente precisa buscar longe? Às vezes as melhores histórias, os melhores temas de pesquisa estão próximos, ali pertinho de ti. Uhum. Basta, isso digo para todos, o teu olhar, a tua sensibilidade em relação a aquele aspecto. E aí, o quanto isso te motiva a você se aprofundar nesse assunto, né? E aí, Camila e leitores, eu me vi uma mulher já bastante madura, com bastante conhecimento, com algumas crenças, obviamente, que eu não sou dona da verdade, né? Graças a Deus. Eu sou uma mulher que estou todos os dias com muita vontade de aprender, né? Muito mais do que ensinar, que é muito do papel do professor, né? Normalmente ele mais ensina. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. E eu acho que a partir dessa experiência, assim, de começar a lançar o meu primeiro livro, que foi em 2010... foi tão gigante que eu passei a aprender que eu me senti com coragem de socializar. E além dos conhecimentos que eu trago, né, eu trago muito sentimento. A arte é sentimento, né? Uhum. Eu também sou arteterapeuta, apesar de não atuar, né, na área. Eu tenho que evidenciar que o papel da arte é muito maior do que aquele que as pessoas normalmente a denominam, né? A arte vem sendo cada vez mais utilizada num viés terapêutico devido ao seu poder de cura, né? E a literatura também, ela é arte, né? Então, eu me envolvi com tudo isso e surgiu Farfala. E realmente, assim, ó, eu ganhei um grande presente quando, ao conversar com a Candice e o Jardel, eu pedi... Eu poderia... Olha só que coragem, né? Eu poderia lançar um livro, né? No Cultura 24 Horas.
E a senhora já era madrinha e nem sabia.
Eu nem sabia.
Já era madrinha do evento pois e nem ia imaginar.
E aí foi, assim, uma surpresa gigante a forma como aconteceu o evento. E a partir daí, só para os leitores saberem, já estamos na terceira tiragem. Já estamos chegando aos 600 livros, né? Isso eu ainda não coloquei em nenhuma livraria. Todos os livros foram vendidos por mim, né? Quer dizer, é esse contato, Camila. Isso que é legal. As pessoas querem vir conversar comigo, elas querem saber detalhes. E aí a gente vai trocando e se torna uma rede muito bacana.
E esse contato pode ser, por exemplo, pelas suas redes sociais, prof?
Isso. Tá. No meu Insta, eu tenho um Insta só de escritora, @bassani.escritor, né? Robe, porque todo mundo me conhece como a Roberta. Uhum. E é um prazer, porque a gente vai conversando e vai surgindo outras ideias. E as pessoas vêm me dar o seu feedback. E aí tem sido, assim, uma emoção atrás da outra. Estou realmente muito feliz com o Farfala.
Que bom. E nós estamos podendo também fazer um pouco de parte disso tudo também através de um concurso, né? Que está em andamento. E o pessoal, com quem eu comentei, todo mundo me pediu, tá, mas e aí como é que eu faço para votar? Tem um link, então vamos esperar um pouquinho também que a prof possa nos falar, a professora Roberta nos falar, de como é que é esse concurso, né? E como é que as pessoas podem participar.
Ah, que bacana, muito obrigada pela oportunidade mesmo. Os prêmios ligados à literatura, eles têm, assim, muitas vezes são indicações, né?
Uhum.
E muitas vezes eles criam os concursos e as pessoas se inscrevem.
Uhum.
E assim foi com o Prêmio Reflexo Literário, né? Então, eles lançam, assim, por exemplo, são várias categorias. Melhor capa, melhor livro de poesia, melhor antologia, melhor romance, melhor escritor. Melhor, os melhores, né? E as pessoas se inscrevem. Tem uma pequena taxa para participar, pois que a gente pode imaginar a quantidade de trabalho envolvido com os organizadores, né? Então, esse prêmio, o Reflexo Literário, ele é de uma iniciativa de jovens escritores independentes do Rio de Janeiro. E o objetivo é celebrar e incentivar a literatura nacional e a arte, né? O que acontece quando a gente começa a participar desse tipo de grupo literário? Já se forma um grupo no WhatsApp. Então, Entra lá a Roberta, entra lá a Camila, o João, o Pedro, o Antônio. E aí se começa a discutir sobre literatura.
Uhum.
Aí se, às vezes tem encontro, às vezes tem oficina, às vezes tem indicação de livros, às vezes tem novas antologias, novos concursos. Então, a primeira coisa é essa rede que se forma com pessoas afins aos teus objetivos, né? Então, é gigante o crescimento, pois passamos a fazer parte desses grupos que discutem as mesmas ideias, os mesmos gostos, né? Então, esse prêmio, ele objetiva reconhecer o trabalho de autores e artistas nacionais, bem como impulsionar as obras dessas que estão participando, criar estas redes e também valorizar aqueles que organizam esses concursos, né? E aí, essa semana, então, foi aberta, né, o período de votação, porque essa é uma votação popular. E eles enviaram, então, os links. E a partir disso, então, as pessoas simpatizantes, né, do livro, simpatizantes da prof. Roberta, ou mesmo na questão de divulgar nossa cidade, porque é, cada vez que o livro ele vai para um outro local, tem lá, né, Roberta Bassani Maroense, né, então uhum. Ele está sempre divulgando na cidade.
E dá para a gente botar na como é escritora revelação, né?
Isso.
Autor revelação,
isso.
Né?
Isso.
E livro...
E romance, melhor romance.
Melhor
então,
romance.
A gente podia se inscrever em duas categorias, então eu me inscrevi no melhor romance, uhum. Então está lá a capa de Farfala.
Isso. Né? A primeira vez que eu entrei, eu acabei votando só no livro, porque eu não sabia que tinha escritora também, então agora acabei de votar na escritora, acabei não, antes de vir para cá, eu votei na escritora, tá?
Que amor.
É bom que a gente fale, porque o pessoal pode votar quantas vezes quiser, isso ajuda bastante, né, prof?
Isso, é verdade. Então, o meu prazer, na realidade, é que Farfala está à disposição de todos, né, que Farfala é um romance que para mim ele é muito bonito, ele valoriza muito aspectos da mulher, do amor e da arte. Inclusive, nós temos a nossa biblioteca pública municipal. O pessoal comenta que tem sido um dos mais lidos, mais retirados. Isso me deixa muito honrada, muito feliz. E esse concurso, então, seria uma premiação, mas no sentido mais de divulgar esse trabalho da gente.
De reconhecimento, né?
De reconhecimento também.
Nós vamos compartilhar o link. Tá? Através dos nossos canais digitais, aí o pessoal pode também acessar por aí, facilita, quem quiser, também pode me pedir aqui no WhatsApp que a gente passa, tá? Não tem problema. Recebendo aqui algumas mensagens, né? Depois a gente passa também para a prof. Roberta, que coisa boa. Esse carinho dos ouvintes é bem importante. Professora, a senhora já ficou já se classificou num concurso, né, recentemente?
Pois é, Camila. Olha só que presente eu iniciei o ano, né? Concluí o ano, iniciei o ano. Cada tanto eu envio algum texto, algum conto para alguns concursos. Alguns aí a gente é escolhido, não fica entre os melhores, mas é escolhido. Já faço parte de vários livros, muitos são antologias. Antologia é uma obra onde as pessoas, aqueles que criam, né? Os antologistas, como chamam, eles criam uma temática e aí eles enviam nas redes, as pessoas se inscrevem dentro de toda uma normatização, né? Uhum. Você tem que escrever de acordo, às vezes 2 páginas, 3 páginas, 5.000 palavras, de acordo com os critérios, né? E aí, antologia é a participação de vários autores numa mesma obra. E depois você tem essa sua obra. Mas o legal é isso que eu falei. O primeiro é a escrita, né? O exercício da escrita. E o segundo é a formação de um novo grupo, de uma nova rede. E aí é gigante para onde essas ideias todas vão. E depois você tem o teu livro em mãos, né? E aí eu participei de um concurso que foi enviado pelos Bellunesi nel Mondo, então lá da cidade de Belluno, lá na Itália, na região mais do Vêneto, mas um pouco mais para cima. E eu escrevi um conto que eu achei, uma história que eu achei muito bonita, assim. Eu trago de saúde, fé e memórias, né? E aí eu escrevi em português, esse já era um conto mais longo, 8 páginas. E aí eu pedi para para nossa querida Marisete Mani, que é o seu marido, né, o Sérgio Codesina, para fazer uma tradução, para que fosse uma tradução bem feita. Afinal, um concurso a nível internacional, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Por vezes, nós usamos termos aqui que lá eles não usam e vice-versa, né?
Regionalizados.
Os regionalismos nós temos que ter bastante cuidado mesmo. E eles fizeram uma tradução primorosa, assim. Fiquei muito feliz quando eu vi que o meu conto estava entre os 10 finalistas, né? E os 3 primeiros, então, receberiam premiação em dinheiro, não só os 2 livros, né? E aí o meu conto... Teve uma live onde foi feita, então, foi mostrada essa premiação, né? Foram... foi comentado quem foram os escolhidos, né? Na sua ordem, na sequência do 10º ao 1º. Eu tive, assim, a honra de ter sido escolhida como 3º lugar.
Ah, que legal, né? Então, que coisa
ter,
linda.
Ter o seu nome num livro desse porte, né? E um nome num concurso internacional é muito...
Nos emociona demais. Nos traz uma alegria muito grande. Profi, eu ficaria a tarde inteira. Eu já teve uma tarde, vou contar para os ouvintes, que eu fui na casa da professora Roberta, não saía mais. Lembra? Eu fui para falar do Frei Zupério, né? Que a gente fez aquele trabalho, né? Legal, da presença dos Freis Capuchinhos aqui em Marau. E não queria mais sair. O chá estava bom, os docinhos estavam bons. A conversa, então, nem se fala. Eu, por mim, ficaria a tarde inteira, mas a gente tem aqui um tempo limitado também. Eu vou, mais uma vez, te agradecer. Eu sou suspeita em falar porque eu lhe adoro. Eu tenho um carinho, uma paixão pelo teu trabalho, pela pessoa que você é, por tudo que você já fez por Marau. Muito obrigada. Só posso dizer isso. Obrigada mesmo.
Obrigada, Camila. Me emociona porque eu sou uma mulher de 60 anos. E eu vejo mulheres tão jovens como você, com um profissionalismo tão forte, tão bonito, tão marcante também, né? Então, eu acho que a gente marca pelo jeito, talvez simples, mas que a gente é, mas muito mais pelas nossas crenças, né? E pela postura sempre tão envolvida, tão apaixonada pelas coisas que a gente faz, né? Pelos rumos que a gente toma, né? E se há algo que eu posso dizer para qualquer pessoa... É que a arte, ela é um elemento de muito poder e que transforma as pessoas, assim, especialmente a literatura, a leitura, né? Então, eu agradeço muito a todos que estão me acompanhando, que estão também vibrando, né, torcendo por essa prof escritora, porque eu passo, as pessoas me olham muito como prof, né? E assim, eu gosto de ser intitulada, né? Me aventurei no mundo da escrita, estou sendo bem feliz. E é um prazer receber a todos para discutir sobre arte e literatura. Sei que é uns projetos para esse ano, acho que vamos conversar bastante ainda.
Sem dúvida. Muito obrigada,
Camila.
Eu que agradeço.
Prazer. Desejo, assim, uma vida muito boa para todos que estão ouvindo. Uma vida, que eu quero dizer, 2023 muito bom. Com muita saúde, com muita paz e muita literatura.
Dona Terezinha Giacomini, que vai ficar feliz hoje, né? Que vai finalmente ler o Farfala que ela queria tanto. Obrigada, prof. Um abração.
Obrigada.
No Compre Bem é mais barato.
A quarta-feira, Compre Mais, tem muita oferta pra você. Olha só, refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$7,69. Carne bovina de segunda a partir de R$17,90 o quilo. Café Iguaçu lata 200 gramas, R$13,49. Leite condensado Triângulo, 395 gramas, R$4,79. Ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 18 de janeiro. Atacarejo Compre Bem, aqui você economiza muito mais.
Compre Bem é mais barato.
Comprar as tintas e materiais para pintura é fácil. Basta você dar um pulinho na Avivem, a loja parceira do amigo cliente. Mas encontrar um profissional para executar o trabalho era uma dor de cabeça. Agora não é mais. Na Avivem você compra e contrata o serviço completo. Tintas, materiais de pintura e a mão de obra especializada. E o melhor, a Avivem parcela tudo para você com crediário facilitado. Então, não perca tempo e venha até a Avivem, a Casa das Tintas, em Marau, na Bento. Edifício Lumière Residence, a mais recente obra-prima da nova alternativa em Marau. Aproveite as últimas unidades. Para mais informações, consulte as imobiliárias locais. Incorporadora Nova Alternativa informa a temperatura em Marau.
31 graus. Com inspiração francesa, a nova alternativa traz até você o edifício Lumière Residence. Situado na melhor localização da cidade, próximo a tudo o que precisar e desejar, o Lumière é o local ideal para a sua residência. Com acabamentos e padrão arquitetônico diferenciado, o Lumière vem estabelecer uma nova identidade para o centro. Requinte, conforto e praticidade são as marcas deste empreendimento nova alternativa. São apenas 12 unidades. Garanta já sua. Para mais informações, consulte as imobiliárias locais.
Marca do Rio Grande, aos domingos, à 1 da tarde.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
Venda, instalação e assistência técnica de climatizadores é na Servini. Peças e acessórios para toda a linha de refrigeração, climatização e eletrodomésticos é na loja da Servini, que fica na rua José Fuga, 334, Centro de Marau. A Servini também realiza projetos, dimensionamento térmico e esperas para futuras instalações. Servini, autorizada das melhores marcas do mercado. Ligue 3342-6459 ou acesse servini.com.br.
Prefeitura de Marau informa.
No ano de 2022, a Prefeitura realizou inúmeras obras e promoveu realizações em Marau. Foram novos asfaltos nos bairros, construção de praças e calçadas, arborização, além de diversas melhorias na infraestrutura. As obras foram realizadas em diversos bairros da cidade, sempre buscando uma melhor qualidade de vida para os marauenses. Em 2022, realizamos dezenas de obras. Em 2023, vem muito mais pela frente.
A Vivem, a Casa das Tintas, é a loja parceira do amigo cliente e dispõe das melhores marcas de tintas para você pintar em qualquer ambiente. Se você procura por tinta de qualidade certificada, a Vivem tem as melhores opções, com orientação especializada. Se você precisa de mão de obra de qualidade, a Vivem vai indicar o melhor profissional para a sua necessidade. A Vivem, a Casa das Tintas. WhatsApp 996333433.
O Grupo do Joelho é a excelência dos especialistas doutores Márcio Mesomo e Mário Augusto. Grupo do Joelho Mote HCR. Nós cuidamos do seu joelho. Agendas pelo telefone 3342-9426.
A telefonia fixa digital da NET11 já está disponível na região. Contrate novos números ou, se você já tem um, faça portabilidade. O suporte é local e ágil. Fale ilimitado com qualquer fixo da sua cidade. Planos a partir de R$ 25,00. Migre já. 0800-54-11-444. NET11. Para você.
A tua Rádio Alvorada tem um canal no Facebook para divulgação de compra e venda de veículos e acessórios automotivos. Acesse o grupo Feirão Alto Marau no Face. Peça para participar e bons negócios. Não tem custo para postar. É grátis.
A incorporadora Nova Alternativa tem uma ótima notícia para você. Vem aí o loteamento Dona Luísa Fase 3. Aguarde! Mais informações pelo fone 3342-4000. Incorporadora Nova Alternativa informa a temperatura em Marau.
31 graus.
Para você que está pensando em construir a sua casa, mas não teve tempo de adquirir o seu terreno no loteamento Dona Luísa, nós da incorporadora Nova Alternativa temos uma ótima notícia. Tranquilidade, segurança e uma infraestrutura completa. Playground infantil, pomar, praça para práticas esportivas e espaços contemplativos farão a sua família relaxar e se divertir. Localizado a 1.800 metros do CTG Sentinelas, o Dona Luísa é o local que você sempre sonhou. Aguarde, vem aí a fase 3. Mais informações pelo fone 3342-4000.
Futebol é na tua Rádio Alvorada. Acompanhe 107.7 FM os jogos da dupla Grenal ao vivo. Oferecimento
Salum Pizzaria. Peça sua pizza temática de sabor incomparável. WhatsApp 99900-6959.